Educação.
O Brasil está sem ministro da Educação desde a semana passada. Com a saída de Cid Gomes, o secretário-executivo Luiz Cláudio Costa responde pela pasta. Porém, nomes já circulam nos jornais como cotados para assumir o ministério da chamada Pátria Educadora. Mas qual que é o perfil ideal para comandar uma das pastas mais importantes para o Brasil? Esse é o tema da coluna de educação com o professor da Faculdade de Educação do UFMG, Marcos Taborda.
Professor Marcos Taborda, na última semana o Brasil ficou sem ministro da Educação depois de um bate-boca entre o então ministro Cid Gomes e os deputados lá na Câmara. Agora todo mundo aguarda aí a decisão da presidente Dilma de qual nome que vai ser indicado para essa função, que é muito sensível no país e que inclusive para o governo, pelo menos no slogan, é prioridade, né? Já que o lema do novo governo de Dilma é Pátria Educadora. Como que o senhor avalia, como o senhor enxerga que deveria ser esse perfil do novo ministro ou ministra da Educação?
Primeiro, eu gostaria de apenas demarcar uma questão que eu acho que é importante. O fato de termos observado um ministro da Educação, num novo governo, no início do novo governo, que permaneceu apenas 3 meses, né, aproximadamente, no cargo, já indica um grande problema nesse tipo de indicação. Foi uma surpresa para muita gente a indicação de Cid Gomes para o Ministério da Educação. Agora, o fato dele ter uma duração tão curta à frente da pasta é mais preocupante ainda. Ou seja, embora o slogan, como você bem demarcou, Pátria Educadora esteja na boca de muitos representantes do governo, parece que não houve um grande cuidado na escolha desse perfil, né, dessa pessoa que ficaria à frente de uma pasta tão importante do ponto de vista da política nacional, da cultura nacional, do projeto de Brasil que nós queremos, assim como do ponto de vista econômico, considerando o orçamento do Ministério da Educação. Então esse é um aspecto que eu gostaria de destacar. Agora, a nossa expectativa é que, de fato, a presidenta Dilma cumpra o que falou semana passada, numa entrevista, quando disse que estava observando com cuidado o perfil dessa nova ministra, que seria, segundo as palavras da própria presidente, uma pessoa com perfil para a educação, talhada para a educação. É o que a gente espera, que não seja um balcão de negócios, que é muito comum na grande política, esse balcão de negócios, principalmente no primeiro escalão, e que nós tenhamos que suportar mais uma pessoa, um político sem expressão, porque é parte do jogo, desses mesquinhos jogos políticos do Congresso Nacional, com o governo, etc. Então, o que nós esperamos? Alguém que tenha a educação como projeto, que entenda a educação como algo fundamental para o Brasil poder, inclusive, se constituir num país mais justo, mais igualitário, e que trate, portanto, a educação como um problema de ponta, e não como um detalhe da política ou de uma forma burocrática. Então, um perfil muito genérico do que a gente quer é isso, que nós sabemos muito bem o que nós não queremos. Agora, o que nós queremos é alguém que, de fato, encampe a educação como um projeto para o Brasil.
Retomando a questão do Cid Gomes, ele ficou muito pouco tempo ali no cargo, na pasta. Como que os movimentos de educação que o senhor acompanha estavam avaliando a condução do Ministério por parte dele?
Olha, em linhas gerais, é preciso olhar com cuidado, porque tem um aspecto importante. Embora uma surpresa geral com relação à indicação de Cid Gomes, né? Mas não podemos negar que talvez, inclusive, um dos grandes problemas da sua permanência à frente da pasta tenha sido o enfrentamento com o setor privado. Né? Nós estamos acompanhando aí um conjunto de problemas de financiamento público das universidades, sobretudo universidades privadas, e o então ministro, ele enfrentou de alguma maneira, como a gente costuma dizer na política, ele trombou com essas corporações privadas, né, que tem movimentado muitos recursos públicos. Isso foi visto com bons olhos, eu diria, né? Muita gente, afinal de contas, reconheceu o esforço do ministro de dar um caráter público à destinação de recursos públicos. Claro, ele teve que cumprir contratos anteriores, compromissos anteriores, acabou se desgastando e acabou saindo, como você bem caracterizou, num bate-boca com o presidente do Congresso, da Câmara dos Deputados. Muito bem, agora, por outro lado, um conjunto de questões muito afeitas à burocracia do governo, à burocracia do aparelho de Estado, emperram o dia a dia da educação no país. Eu vou tomar como exemplo muito corriqueiro, mas que está na mídia, o financiamento das universidades. Grandes universidades brasileiras estão se deparando com crise de recursos, com contingenciamento de recursos, e o ministro demorou a dar uma resposta para ele. Acho que, no geral, nós estamos contentes que ele tenha tenha ido embora e que possa vir uma pessoa com perfil melhor para cuidar de um problema tão sério como a educação nacional.
Certo. Professor, o senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Não, apenas reforçar essa última questão. Eu não acho que, para mim pessoalmente, né, não foi uma grande perda a saída de Cid Gomes. Não me parecia uma pessoa em condições de levar a sério um projeto para a educação do Brasil, então não lamentei muito a sua saída. Lamento que o governo tenha se submetido a esse tipo de transição tão rápida. Agora, é uma chance que o governo ganha de fazer valer, de fato, o lema da pátria educadora, trazendo para o Ministério da Educação uma pessoa séria, competente, que conheça o campo educacional em todos os seus níveis e que, sobretudo, atente para os interesses do conjunto da população e, sobretudo, da maioria da população mais pobre, mais necessitada, que precisa de uma educação pública de qualidade.
Tá certo, professor Marcos Taborda. Então, muito obrigado por sua participação aqui no FMG Educativo. A gente volta com a coluna de educação na próxima segunda-feira.
Eu que agradeço mais uma participação. Uma boa semana para você e para todos os ouvintes.
A coluna de educação com o professor Marcos Taborda vai ao ar toda segunda-feira aqui no Jornal FMG. Você pode acessar as colunas em nosso site no FMG Educativo, no www.fmg.br/rádio.